Olá, boa tarde. O Ministro das Finanças afirmou que o atual modelo de atribuição do subsídio social de mobilidade nas viagens entre as regiões autónomas e o continente é o melhor do que o anterior e discordou da ausência de tetos máximos. Joaquim Miranda Sarmento falava na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República no âmbito de um requerimento apresentado pelo Chega para prestar esclarecimentos sobre os critérios de elegibilidade deste subsídio. Várias das alterações ao modelo de atribuição foram contestadas pelas duas regiões autónomas, nomeadamente a obrigatoriedade de ausência de dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária, norma, entretanto, suspensa pelo Governo até junho, e a alteração dos tetos máximos das viagens num sentido único de 400 para 200 euros. Entretanto, a Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação aprovou ontem em sede de especialidade a revogação destas duas alterações e aprovou igualmente o fim do teto máximo de 400 euros.
Estranho, mas mais uma vez a opção política é dos partidos. É estranho que não haja um teto máximo do custo das viagens, tendo em conta que não estamos num mercado de concorrência perfeita. Parece-me uma coisa estranhíssima, mas veremos as decisões finais e as consequências dessas decisões finais. Nós fomos interagindo com os dois governos regionais, tivemos uma determinada opinião e posição, tomámos decisões. O Parlamento agora, se entender, revogá-las, é da natureza constitucional do nosso sistema.
Em reação, o PS Açores considerou tratar-se de um passo importante para corrigir medidas injustas. Num comunicado do partido, o líder regional socialista, Francisco César, congratula-se com a aprovação das propostas de alteração apresentadas, considerando que este é um passo importante para corrigir medidas injustas introduzidas pelo atual Governo da República e repor maior justiça no instrumento essencial para os açorianos. As propostas ontem aprovadas em comissão seguem para votação final em plenário da Assembleia da República, que deverá ocorrer até meados de abril. A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada estima que a redução de dormidas em alojamentos turísticos, registada no mês de fevereiro nos Açores, tem um impacto de 4,3 milhões de euros na economia regional. Segundo dados revelados pelo Serviço Regional de Estatística da região, os estabelecimentos de alojamento turístico do arquipélago contabilizaram mais de 151 mil dormidas em fevereiro, menos 5,9% do que no mesmo mês em 2025. Este é o sexto mês consecutivo em que o arquipélago verifica uma descida homóloga no número de dormidas turísticas. Para a Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria, a redução ocorre num contexto de tendência negativa acentuada, evidencia um arrefecimento consistente da atividade turística na região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A CGTP Açores alertou hoje para o agravamento da situação no Serviço Regional de Saúde, apontando para listas de espera para cirurgias urgentes, falta de especialidades e atrasos significativos no acesso a consultas e exames. Em comunicado, a estrutura sindical sustenta que estes problemas resultam de opções políticas e da ausência de um compromisso firme do Governo Regional com o Serviço Público Regional de Saúde. Segundo a Central Sindical, os problemas no setor da região não são de hoje, havendo um desvio de recursos para o setor privado. A estrutura exige ao Executivo açoriano um investimento urgente nos profissionais, equipamentos e meios do serviço público para garantir respostas atempadas e de qualidade à população. A CGTP questiona a frequência com que os utentes recorrem ao setor privado no arquipélago porque alegadamente não conseguem resposta atempada no público. Para a organização, estas situações são consequência direta da falta de investimento e de planeamento. O presidente do Governo Regional defendeu a necessidade de se avançar com urgência para a construção do novo estabelecimento prisional na Ilha de São Miguel, a par da requalificação do edifício existente. José Manuel Bolheiro, que participou ontem na reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, onde foi apresentado o relatório anual de segurança interna de 2025, 25, tem reiterado a preocupação com o estado de degradação e sobrelotação do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, exigindo a construção de uma nova cadeia em São Miguel e alertando para os atuais riscos de segurança, falta de condições para reclusos e guardas e impacto na reputação do Estado. O contrato para elaboração do projeto completo para o novo estabelecimento prisional, incluindo o projeto de arquitetura e todas as especialidades de engenharia, foi adjudicado a 7 de julho do ano passado pelo Ministério da Justiça. Trata-se de um investimento de 910 mil euros, que tem um prazo de execução de 450 dias. Bolieiro destacou a importância da região enquanto fronteira atlântica, chamando a atenção para os desafios, mas também para as oportunidades que daí resultam.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional vai passar a contar com um plano de gestão de secas e escassez dos Açores, pioneiro no país, visando preparar a região para enfrentar situações de escassez hídrica, anunciou o Secretário Regional do Ambiente. Alonso Miguel considerou que se está perante um instrumento estratégico de planeamento pioneiro a nível nacional, que tem como objetivo preparar a região para enfrentar situações de escassez hídrica de forma organizada, preventiva e eficaz.
Cerca de 98% da água captada provém de origem subterrânea. Colocam-se desafios complexos e exigentes do ponto de vista da captação e do abastecimento e, portanto, temos que ter uma gestão e uma preparação atempada destes fenómenos. Foi neste sentido que o Governo Regional dos Açores desenvolveu este o plano de gestão de secas e escassez dos Açores, de preparar a região para um cenário futuro onde a variabilidade climática nos pode colocar outros desafios.
À margem deste encontro, o governante anunciou que a Reserva Natural do Ilhéu de Vila Franca do Campo vai reabrir esta época balnear depois de ter estado encerrada a banhos devido a águas contaminadas. Em declarações à margem deste Conselho Regional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável em Ponta Delgada, Alonso Miguel referiu que vai ser possível nesta época balnear reabrir os banhos do Ilhéu, considerando bastante satisfatório face à sua importância para locais e turistas. O Ilhéu, classificado como reserva natural e que integra a rede Natura 2000, esteve interditado a banhos no verão do ano passado devido aos resultados da qualidade da água dos últimos 5 anos, tendo sido permitida apenas a visitação.
Agora, a reintrodução da água balnear do Ilhéu de Vila Franca. Havia um compromisso por parte do Governo Regional de continuar a monitorizar e a fazer os trabalhos naquela água balnear, e esse trabalho foi feito, foram feitas as análises em conjunto também com a APA, a Agência Portuguesa para o Ambiente, e dessas análises resultou uma classificação de aceitável, e queria chamar a atenção de que se a análise fosse feita relativamente apenas ao ano 2025, a qualidade seria excelente, mas do ponto de vista das obrigações legais, nós temos que considerar os efeitos dos últimos 5 anos e com o somatório, enfim, integrando todos esses dados, a qualidade é aceitável, mas significa que nós poderemos ter a reabertura já nesta época balnear, o que é de facto uma boa notícia.
Alonso Miguel adiantou que a exploração da ligação marítima de Vila Franca do Campo ao Ilhéu vai manter-se nos mesmos moldes, continuando a ser assegurada pelo Clube Naval local, enquanto a capacidade de carga será de 400 pessoas por dia, com 200 em simultâneo no interior da cratera.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Páscoa marca a nossa identidade e a nossa identificação com Jesus, sobretudo pelo sacrifício que fez por nós. Quem o diz é o padre Bruno Espínola, que recorda que os tempos litúrgicos passam como uma romaria passa por nós. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O pároco das freguesias da Relva e da Covoada, no concelho de Ponta Delgada, defende que é importante viver a Páscoa para que ela não passe apenas por nós, sublinhando que nos devemos deixar envolver por aquilo que ela significa. O sacerdote explica que o tríduo pascal, que começa esta quinta-feira santa e termina no domingo da ressurreição, pela sua simbologia e significado, fala por si. Num mundo marcado por incertezas, considera que devemos aproveitar a esperança que nos é dada por este Jesus que dá a vida por amor.
Primeiro, porque a quinta-feira é a instituição da Eucaristia. e depois também o sentido lava-pés. Não há poder neste mundo, embora eu possa ter um estatuto até mesmo social tão elevado, que não me possa permitir baixar aos pés do meu próximo e lhe lavar os pés. Depois, a sexta-feira, celebramos a Paixão, que é o único dia do ano em que não celebramos Eucaristia, porque é o dia que nós celebramos a morte do Senhor. E isto na vida ajuda-nos a perceber que não conseguimos alcançar nada sem sacrifício. E muitas vezes temos nós mesmos de morrer para velhos hábitos, atitudes, pensamentos. É na morte que nós nos abrimos, no fundo, à vida. Depois, no sábado pascal, vamos acender o lume novo, a água nova. É daí que jorra toda a vida cristã, desta vigília pascal. E depois, a alegria do domingo, que já começou no sábado à noite, que é o Senhor ressuscitado, que em muitas das nossas paróquias se faz a procissão de Jesus ressuscitado pela freguesia, e algumas ainda mantêm este hábito da procissão dos enfermos.
Questionado sobre como deve ser vivida a alegria da ressurreição no dia-a-dia, Bruno Espínola destaca a importância da família, frisando que o maior testemunho que podemos dar é a alegria de estarmos salvos em Jesus.
Porque é um Deus que me ama. E depois isto materializa-se, nós podemos materializar no amor que eu tenho pelos outros. E acho que o mundo, concordamos todos, aliás, que o mundo precisa tanto desta certeza de que só o amor nos vence, e só o amor, só pelo amor é que vale a pena lutar, e não tantas guerras que nós temos assistido, em que temos passado por cima uns dos outros por coisas superficiais e tão fúteis.
O também capelão militar deixa uma mensagem de esperança e apela à oração pela paz. Defende ainda que os cristãos devem ser promotores de paz no cotidiano, lembrando que é por aí que podemos construir uma paz verdadeira.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O campeonato açoriano de ralis sofre alterações no seu calendário. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O primeiro rali já foi disputado na Ilha de São Jorge, o Rota dos Queijos e Fajãs. A segunda prova será na Ilha Terceira, mais concretamente na Praia da Vitória, com o rali Cidade da Praia, nos próximos dias 10 e 11 de abril. Ora, em maio seria a vez do Azores Rally, mas devido a dificuldades em trazer pilotos do continente e devido à proximidade do Rally de Portugal, a prova foi adiada para novembro. Luís Pimentel, o presidente do Grupo Desportivo Comercial.
Temos a prova muito perto, com uma semana de distância do Rally de Portugal. É normal que todos os pilotos nacionais vão participar no Rally de Portugal. Não vamos conseguir trazer nenhuma equipa ao Azores Rally, e como é uma prova candidata ao Campeonato Nacional, há todo o interesse em conseguir trazer alguns convidados, e optamos por adiar a prova, a direção, e em conversa com os nossos patrocinadores, inclusive um dos nossos parceiros, que é a Ato Soriana, vai participar no Rally de Portugal, também não ia poder estar presente, e então optamos, a direção e o clube optamos por passar, como não era impossível realizar um rally, tivemos que passar para novembro. Basicamente vai ficar na data do ano passado, com o apoio das câmaras, e temos que realçar o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada e dos municípios da ilha, e nesse caso da Ato Soriana, que tem sido um parceiro importante. Temos um budget para realizar a prova. Agora, claro que me disseste bem, para poder trazer equipas convidadas é sempre importante arranjar mais apoios. Ficamos com mais uma margem, e se conseguirmos mais apoios, claro que vamos conseguir trazer mais equipas para ter um Azores Rally diferente, que é o que toda a gente me pergunta, é quais as equipas que vêm. Infelizmente não conseguimos ainda trazer os grandes números como queríamos, mas penso que dentro de um ano ou dois isso vai ser possível, e estamos a trabalhar neste sentido. Mas claro que os apoios, principalmente do Governo Regional, é sempre importante continuar a surgir para podermos subir de patamar e pensar num europeu rapidamente, como sempre foi o desejo de todos os açorianos.
Azores Rally, adiado então para novembro, no calendário do Campeonato dos Açores Rally, que, como já referi, teve uma prova já disputada, a Rally Rota do Queijos e Fajãs na Ilha de São Jorge. Prova essa ganha pelo campeão regional em título, Luís Miguel Rego.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.